Oi, gente. Boa tarde ou boa noite, não sei, como eu já não sei mais, mas o mais importante de tudo são as saudações detratoras. Então, saudações detratoras para todos vocês. Hoje, 9 de dezembro, 9, né? Que significa que amanhã é outro dia. E o tema de hoje é vacinas e desigualdades. Eu venho pensando sobre isso já há alguns dias. Se vocês estiveram aqui comigo na transmissão na segunda, né, que a gente teve aqui com o Zezé, a Zezé teve com a gente e tal. Aliás, Zezé, muito importante, está em Brasília hoje. O Zezé está lá circulando por Brasília numa elegância. Tá chique o homem. E ele vai encontrar com a Dê. Então vai ser legal. Saravá para vocês, saravá para Sobral, e boa tarde para todo mundo, Nelly, Hugo, Sara, enfim, tem um monte de gente, Marta, Marinete, Álvaro, boa tarde todo mundo, boas alguma coisa, né? E as saudações detratoras que são extremamente importantes. Então, nosso tema de hoje, ele toca em temas que a gente falou, eu e o Zezé, um pouco mais por alto, então eu vou tentar de tratar desse tema de uma forma um pouco mais, ainda não completamente aprofundada, porque ele exige mais reflexão, e eu ainda estou pensando bastante sobre ele, elaborando coisas na cabeça, mas eu queria falar um pouco sobre essa questão das vacinas e da desigualdade, porque, de novo, né, assim, pandemia expõe multidisciplinaridades que sempre estiveram presentes, mas que são comumente esquecidas em tempos de normalidade, quando as pessoas não têm que raciocinar dessa forma. E é claro que, dependendo de como você desenha uma campanha de imunização, uma estratégia de imunização, um plano de imunização, isso tem consequências em potencial para a desigualdade socioeconômica. Tem. Principalmente se tratando de uma doença como a Covid. Então, esse é um assunto que eu quero tratar hoje. E, enfim, mas antes de eu tratar dele, saudações detratoras, Ângela, saudações detratoras, Rosângela, acho que o Munir está aqui, saudações detratoras para você, Munir. E eu que o que eu ia falar. Acabei falando tudo isso, esqueci, perdi o fio da meada, gente. Isso acontece de vez em quando, como vocês sabem. Mas enfim, essa história das vacinas e da desigualdade. Na história da vacina e da desigualdade, em algum momento aqui, eu vou ler para vocês uns trechos de uma nota que foi publicada hoje no site do Observatório do Covid-19, uma nota que foi feita em várias mãos, por várias pessoas. Eu não participei da confecção da nota, no entanto, eu faço parte do Observatório do Covid com muito orgulho, porque é um grupo muito bacana esse, e essencialmente essa nota traz vários pontos importantes sobre o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Tá? Então, eu vou ler trechos para vocês dessa nota, mas eu recomendo fortemente, fortemente que todos vocês leiam a nota na íntegra. Ela está no site do Observatório, ela está no Twitter também, vocês podem olhar por lá. Não é uma nota enorme, mas é uma nota bem detalhada, assim, com pontos extremamente importantes a respeito das coisas que têm sido anunciadas nos últimos dias pelo governo e do que se pretende fazer, se é que isso configura um plano ou não, o que se pretende fazer com a questão das vacinas e das campanhas de imunização. E é super importante refletir e pensar sobre as implicações disso, inclusive nesse tema das desigualdades que é extremamente importante. A Rosângela está dizendo que ela já leu a nota e disse que a nota é bastante esclarecedora. De fato, a nota é muito, muito esclarecedora. É uma nota super importante, assim como eu disse, e eu espero que vocês leiam. O Marco está dizendo que o Observatório fez um fio no Twitter. Eu não tinha visto o fio, só li a nota diretamente do site. Então, por favor, dei uma olhada na nota, mas eu vou falar sobre ela mais à frente. O Pedrinho está dizendo que a gente podia fazer um minuto de ciência. Eu acho que alguma hora a gente vai ter que retomar, sim, um minuto de ciência, sem dúvida alguma. Tem outras coisas aqui para falar para vocês. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidamente. Desculpa, gente. Estou aqui com vocês, tá? Eu estou aqui. Só uma coisa que eu tenho que checar, porque hoje o dia está meio atrapalhado, com muitas coisas encavaladas, o que sempre deixa a pessoa meio desnorteada. Tá, já me recuperei. Ok. Então, vamos lá. E quem aqui, eu acho que, ó, minha mãe chegou, podem dar boa tarde para ela, saudações, ela tá dando saudações detratoras para todos vocês, e mãe, saudações detratoras para você também, e eu vou começar a falar aqui deixa eu começar com essa história da desigualdade das vacinas e por que que isso daí tá me deixando bastante preocupada, tá? Já há algum tempo, mas agora eu estou mais preocupada do que eu estava antes, e principalmente em relação ao Brasil. A primeira coisa que eu acho que é super importante a gente ter em mente é que sempre foi, eu já falei isso aqui para vocês em vídeos anteriores, e principalmente naquele em que eu joguei um monte de imunologia em cima de vocês quando eu fui falar de vacinas. Do ponto de vista dos países, do ponto de vista da estratégia dos países, então a gente aqui não está falando ainda de campanha de imunização, vamos pensar do ponto de vista estratégico para os países, tá? Do ponto de vista estratégico para os países, é extremamente importante, inclusive porque sempre é bom você diversificar, né? Nunca é bom você ter todos os ovos dentro de uma mesma cesta. Sempre é bom você ter uma certa diversificação. Sempre foi importante ter uma estratégia para as vacinas que fosse a mais diversificada possível. O que que eu quero dizer com isso, tá? Como eu disse, eu já falei sobre isso anteriormente em outros vídeos, mas não da forma estruturada como eu vou falar agora. Sempre foi importante que os países tivessem a capacidade de, por meio dessa estratégia, oferecer aos seus cidadãos uma espécie de cardápio de vacinas, tá? Não que isso signifique que as pessoas vão poder escolher que vacina elas vão tomar, tá? Não é isso, não se trata disso. Cardápio de vacinas significa apenas você disponibilizar ou ter disponível para as campanhas de imunização o maior número possível de vacinas, já que nós temos tantas em desenvolvimento. Por que isso, gente? Por algumas razões, tá? A primeira delas é que a gente tem um desafio em todos os países, todos, não importa de quem a gente esteja falando, os países em si, sejam eles países grandes ou países pequenos, o enorme desafio que cada um vai ter é que cada país vai ter que vacinar a sua população inteira ou um grande contingente da sua população, tá? Claro que vacinar 100% das pessoas é muito difícil, mas para que a gente alcance realmente o tipo de, vamos chamar de imunidade coletiva por enquanto, tá? Para a gente alcançar a imunidade coletiva que a gente quer com as vacinas, vai ser necessário vacinar cerca de 70% da população de cada país. Independentemente do país ser grande ou pequeno, você vacinar 70% dos cidadãos de um determinado país é um desafio enorme. E essa vacinação, ela vai ter que ser feita de forma relativamente rápida para ela surtir efeito. Porque lembrem uma coisa extremamente importante. A gente sabe já qual é a eficácia de algumas vacinas, a gente não sabe qual é a eficácia de várias vacinas, eu vou falar sobre isso já já, mas a gente não sabe quanto tempo essas vacinas têm efeito, por quanto tempo elas duram. Então, a gente não vai poder fazer em nenhum lugar uma campanha de vacinação, uma campanha de imunização que demore, digamos assim, mais de 2 anos. Tá? Para você vacinar 70% da população. E a razão para isso é muito simples, porque mais de 2 anos pode ser que você, primeiro, não consiga alcançar a imunidade de coletiva em tempo suficiente para você não ter uma nova onda endêmica, pandêmica, ou epidêmica, epidemiológica, seja lá o que for, num país específico, porque o vírus é mutante, por definição, vírus e mutação são praticamente sinônimos. já disse isso aqui para vocês também, e portanto, vai ser muito importante fazer essa campanha de vacinação com rapidez. É muito importante ser rápido. Por isso que a gente já está vendo países como Reino Unido, em breve Estados Unidos, Alemanha e outros, saindo já na largada e já começando as suas campanhas de vacinação, porque de fato você tem que fazer isso de maneira muito rápida para se colocar à frente da epidemia nos países, da pandemia, quando a gente pensa em termos globais. Uma coisa que é certa, tá, gente? Isso é certo já. É que o vírus não vai embora, o vírus não vai sumir, tá? O SARS-CoV-2 é um vírus que já está endêmico para todos os efeitos. E em estando endêmico, portanto, sendo um vírus que vai estar conosco, não vai sumir, é de extrema importância a gente ter essas campanhas de vacinação muito bem orquestradas para a gente dar conta do desafio de continuar tendo que conviver com esse vírus. Porque, ao contrário do vírus da varíola, por exemplo, a gente não vai conseguir, que causa a varíola, a gente não vai conseguir erradicar essa doença, tá? Essa doença não é, em princípio, erradicável. Então, extremamente importante manter isso em mente. O e-mail está apitando, a pessoa vai fechar o e-mail. Espera aí que eu já volto. Espera aí um minuto. Pronto. Voltei para cá. Então, primeiro isso, tá? Extremamente importante ter isso na cabeça. A segunda coisa que casa, portanto, com isso, é essa ideia de você ter um leque de vacinas, você ter uma diversificação. Porque como você não vai ter nenhuma vacina, uma só, em doses suficientes para você alcançar, digamos, os tais dos 70% da população, você vai precisar necessariamente se valer de várias vacinas diferentes para alcançar esse montante, tá? Então, só por isso você precisa ter mais de uma vacina, ou precisa estar contando com mais de uma vacina. Esse é um ponto. O segundo ponto é que você tendo a capacidade de diversificar, você tem também a capacidade de tornar essa campanha mais eficiente do ponto de vista de custos para o sistema de saúde, tá? Ou de custos para o sistema de saúde, essencialmente, se você vai fazer isso de alguma forma que seja pública, né? Então, se você vai contar com um sistema público para fazer a campanha de vacinação. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que não existe um sistema público de saúde, as vacinas serão dadas de graça. E o governo se comprometeu a remunerar os planos de saúde das pessoas, e as pessoas que não têm cobertura de plano de saúde serão vacinadas do mesmo modo, e o governo é quem vai pagar essa conta. Tá? Então, aqui vai funcionar desse modo. No Brasil, a gente tem o SUS e a gente tem o Plano Nacional de Imunização, que é para todos os efeitos, a maneira como a gente faz campanhas de imunização no Brasil. Então, deveríamos utilizar isso daí. Só que esse governo está completamente desorganizado, sobre isso eu falo já já. Por que que a gente então precisa dessa? O que que é importante nessa questão da diversificação do ponto de vista do custo, tá? E do custo para o sistema de saúde? Isso eu também já falei, mas eu vou repetir, agora de forma mais estruturada. Tem países, gente, por favor, eu vou pedir para vocês prestarem atenção aqui, vou dar uma certa bronca, parem de ficar de tititi no chat, por favor, para prestar atenção, porque senão daqui a pouco vem gente fala que, ai, não entendi nada do que a Mônica falou sobre não sei o quê. Lógico, não está prestando atenção, então, por favor, para aí com o tititi do chat, por favor, por um tempinho, tá? Mas voltando aqui ao que eu estava dizendo. Então, custo. Tem vacinas que são mais caras do que outras. A vacina da Pfizer e a vacina da Moderna são vacinas mais caras do que, por exemplo, o que provavelmente será o custo da Coronavac, e certamente do que é o custo da AstraZeneca. Eu tenho muitas coisas a dizer sobre a AstraZeneca que eu direi já já, tá? Mas em termos de custo para o sistema de saúde, aqui a gente já está misturando imunização com temas econômicos, é importante você diversificar. Por quê? Porque pode ser, quando a gente tiver os dados completos de todas as vacinas, e lembrando, a gente não sabe qual é a eficácia da Coronavac, nós não sabemos, o Dória quer começar a vacinar a população no dia 25 de janeiro de São Paulo, sem saber ainda a eficácia dessa vacina. E já já eu falo sobre a história dos Emirados Árabes em relação a uma outra vacina chinesa que não é a Coronavac, mas também é de vírus inativo, portanto igual à Coronavac em termos de plataforma, e que mostrou uma eficácia de 86%, que é boa, não tão boa quanto da Pfizer nem quanto da Moderna. É possível que a Coronavac, sendo uma vacina do mesmo tipo, da mesma família, usando a mesma plataforma de vírus inativo, pode ser que a eficácia dela seja semelhante, mas nós não sabemos ainda, porque nós não temos esse estudo, tá? Tudo que a gente tem que foi divulgado no Brasil foi um PowerPoint, um PPT, uma apresentação em PPT, e não é assim que se faz. Você divulga o estudo científico para que ele possa ser avaliado por pares e por especialistas. Então, nada sabemos sobre a Coronavac, mas em algum momento saberemos. Nada sabemos ainda direito sobre a AstraZeneca. Lembrando, eles não trataram, fizeram muita lambança ao longo do caminho. No último relatório que eles divulgaram, quando eles divulgaram os dados de eficácia, o relatório está cheio de problemas, como a gente sabe. Eu já falei isso para vocês, já discuti isso com vocês aqui. E, na real, a gente ainda não sabe, qual é a real eficácia da vacina da AstraZeneca. Aqui nos Estados Unidos, está dando muito problema a vacina da AstraZeneca por conta dessa falta de transparência. Inclusive, aqui nos Estados Unidos, uma das razões para a suspensão do ensaio clínico da AstraZeneca, que durou 7 semanas, agora já recomeçou, mas eles sequer recrutaram todo mundo que eles precisam recrutar para o ensaio fase 3, a vacina da AstraZeneca aqui, portanto, está super atrasada, e uma das razões para isso é que houve falta de transparência na divulgação de uma porção de protocolos e dados, inclusive esses dados de eficácia e a besteira que fizeram na dosagem, para Food and Drug Administration, para o FDA. O FDA, que é o órgão regulatório, a Anvisa daqui, não ficou nem um pouco satisfeito, ficou bastante ressabiado com a AstraZeneca e, por conta disso, a vacina aqui está bem atrasada, a da AstraZeneca, tá? Que era que no início se contava como se fosse a vacina que ia ser uma das primeiras a sair. Bom, não será. No Brasil, a gente também não sabe a eficácia direito dessa vacina, porque a maneira como a AstraZeneca apresentou os dados, o que eles fizeram foi que eles juntaram os dados do Reino Unido com os dados do Brasil e apresentaram de uma vez só, mas para além da história da dosagem que eles fizeram errada. E nesse caso, tem um problema, porque o protocolo da AstraZeneca no Brasil é diferente do protocolo da AstraZeneca no Reino Unido. Então, quando você junta as duas e apresenta os números dessa forma, você, na verdade, está fazendo comparações que não valem, tá? Porque os protocolos são distintos. Então, a gente não sabe ainda, na real, qual é a eficácia da AstraZeneca. Mas a gente um dia saberá, né? Tomara que em breve, nós saberemos. Então, teremos esse dado. Mas quando a gente olha esses dados de eficácia, então, quando a gente tem eficácia da Moderna, eficácia da Pfizer, eficácia da AstraZeneca, eficácia da Coronavac, eficácia, sei lá, de qualquer outra vacina que surja, esses dados são de eficácia global, tá? Para aquela população que participou do ensaio clínico, esses foram os resultados. O que é interessante quando você tem esse aspecto de diversificação é você olhar e começar a quebrar esses dados por determinadas qualidades das pessoas, digamos assim, qualidades definidoras de determinados grupos e subgrupos que compõem esse grupo maior aí de pessoas que participaram do ensaio clínico. Então, por exemplo, é possível. Isso aqui eu vou colocar como uma hipótese, tá? Isso aqui não é dado real, não é baseado em nenhum relatório, não é nada. É uma hipótese. Estou fazendo um exercício de pensamento aqui com vocês, tá? Que isso fique bem claro. Uma hipótese é que uma dessas vacinas, digamos que seja a vacina, digamos que seja a Coronavac, tá? Que é uma vacina que provavelmente vai ser relativamente barata. Digamos que a Coronavac acabe tendo uma eficácia global menor do que a eficácia global da Moderna e da Pfizer, mas que para determinadas faixas etárias, por exemplo, para pessoas mais jovens, tá? Digamos, na faixa dos 18 a 30 anos, de novo, isso é tudo aqui thought experiment, tá? É uma hipótese. Digamos que para essa faixa etária, a eficácia da vacina Coronavac seja semelhante à eficácia da global da Pfizer e da Moderna. Se você tiver um cardápio para poder diversificar, o que que você vai fazer? Você vai dar para essa população cuja eficácia da vacina mais barata é igual à da vacina mais cara, a vacina mais barata. Porque ao fazer isso, e ao continuar fazendo isso para outros grupos populacionais, você está minimizando o custo para o sistema de saúde da sua campanha de imunização. Tá claro isso, gente? Por favor, bota o dedinho aqui me dizendo se tá claro. Se alguém disser que não tá claro porque não estava prestando atenção, estava de tititi no chat, eu não vou responder. Fala aí. Tá claro? Bota a mãozinha para dizer se tá. Cadê, gente? Vocês estão lentos. Tá claro, beleza. Então, esse é o segundo ponto que é importante, tá? Tem vários outros. Se a gente quiser, assim, desfiando esse novelo, puxando o fio desse novelo, a gente vai achar várias outras razões para explicar por que que ter diversificação nas vacinas é do melhor interesse do país e da população, tá? Por razões distintas. Algumas estritamente de ordem de saúde pública, outras de ordem de saúde pública e de ordem econômica, como eu acabei de descrever aqui para vocês. Como é que está o Brasil nessa história? O Brasil nessa história está da seguinte maneira: o Brasil fez dois acordos. O Brasil fez um acordo com a Sinovac para a Coronavac, e o Brasil fez um acordo, esse é o acordo que existe com o Butantan, e o Brasil fez um acordo, Fiocruz, AstraZeneca, Oxford, para vacina da AstraZeneca. Só. O Brasil ontem anunciou, o governo brasileiro ontem anunciou que comprou as tais das 70 milhões de doses da Pfizer. Só que, vejam bem, tá? Isso pode até ter acontecido. Eu ainda, ó, preciso ver para crer essas coisas. Mas digamos que o Brasil de fato tenha feito essa compra, tenha fechado essa compra conforme eles anunciaram ontem. Qual é o problema? O problema é que a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna já tá, os acordos anteriores, porque essas vacinas saíram na frente no final, acordos com países diversos e com governos diversos já haviam sido firmados, já haviam sido feitos. Então, os países que vão receber as primeiras doses dessas vacinas o Brasil não está incluído nessa lista de países. Essas 70 milhões de doses aí que o Brasil diz ter, que o governo brasileiro diz ter contratado, diz ter comprado, só vão chegar no Brasil, não se sabe bem quando, tá? Então, no momento, a gente está dependente, o Brasil está dependente na sua campanha de vacinação em duas vacinas cuja eficácia a gente desconhece, a Coronavac e a vacina da AstraZeneca, a Shadox, que é a vacina do adenovírus de chimpanzé. Só. A Pfizer, a gente não sabe quando vai chegar no Brasil. Disseram, de novo, disseram que no primeiro semestre de 2021, 6 meses de 2021, a Pfizer vai entregar 8,5 milhões de doses da vacina. Gente, lembrem o seguinte: essa vacina, ela precisa ser dada em duas doses. Se você vai ter 8,5 milhões de doses da vacina disponíveis no primeiro semestre, você só vai vacinar 4,3 milhões de pessoas aproximadamente no primeiro semestre com a vacina da Pfizer, que é a única hoje cuja eficácia a gente conhece nesse quadro de vacinas disponíveis para o Brasil. Tá? Então, isso para dar uma ideia a vocês já da dimensão do problema. Na segunda-feira, quando eu estava aqui com o Zezé disse o seguinte, e disse muito bem dito. Ele falou assim: o Brasil vai assistir de camarote, e principalmente a população mais vulnerável, aquela que está mais exposta à Covid, e agora, de novo, a gente está vendo isso nessa onda da Covid, a população mais vulnerável, traduzindo, a população de baixa renda, que mora em periferia, que mora em favela, que mora em áreas rurais do país e por aí vai, essa população de rua, tá? Essa população toda vai ficar assistindo de camarote enquanto o resto do mundo se vacina. Pensem nisso. O Zezé falou isso com muita propriedade na segunda-feira e é algo a pensar, porque serão meses, essas vacinas não vão chegar nessas pessoas de imediato. Então, um ponto aqui extremamente importante para se pensar em como o cenário se desenha para o Brasil no início de 2021. Vai ser complicado isso, porque as pessoas vão ter um senso de indignação, por óbvio, tá? Segundo problema. Brasil sendo Brasil, elite brasileira sendo elite brasileira, não é nem um pouco impossível, na realidade é bem possível, na realidade eu diria até plausível, para não dizer quase certo, que o que vai acontecer no Brasil é o seguinte: enquanto não chegam as doses da vacina da Pfizer que o governo comprou para distribuir, e sabe-se lá como ele vai fazer essa distribuição, porque eles não disseram nada a esse respeito, sabe-se lá qual vai ser a logística que eles vão utilizar, já que a vacina da Pfizer exige cadeia de ultrarrefrigeração, é a que tem que ser armazenada a menos 70 graus Celsius, precisa de gelo seco para transporte, precisa ficar em ultrarrefrigeração mesmo no transporte, a menos de, não tão ultrarrefrigeradas assim, mas tem um componente logístico e de distribuição muito complicado nessa história. O governo nada disse o que vai fazer com essas tais dessas 70 milhões, ou antes disso, 8,5 milhões de doses, porque não tem nenhum planejamento logístico para lidar com a vacina da Pfizer, tá? Mas não é impossível imaginar, é até plausível, como eu disse, ou até, além de plausível, é quase certo, que o que vai acabar acontecendo é que os hospitais privados, as clínicas privadas, alguém vai acabar conseguindo comprar algumas doses da vacina da Pfizer. E essas doses serão distribuídas para quem? Para quem? Para as pessoas que têm mais grana, para a elite, para as pessoas que têm dinheiro, para as pessoas que têm acesso ao sistema privado de saúde. Isso é possível de acontecer. Apesar de existirem obstáculos para isso hoje, isso é muito provável que aconteça. E aí a gente já tem uma noção do que une vacinas com desigualdade, tá? Ah, só aí a gente já tem uma noção de como essa junção se dá. A gente também tem uma noção de como essa junção se dá quando a gente pensa, por exemplo, no seguinte: a Pfizer, como eu disse, é uma vacina cara. A Moderna, como eu disse, é uma vacina cara. Para o governo brasileiro comprar essas vacinas em grande quantidade, o custo vai ser muito maior. O que significa que o governo brasileiro vai comprar essas vacinas em menor quantidade do que as vacinas da AstraZeneca e a Coronavac estarão disponíveis no Brasil, se o governo brasileiro conseguir comprar de fato mais doses do que as que foram anunciadas até agora. Então, o que que vai acontecer? Vai haver um racionamento. Você vai ter um racionamento das vacinas mais sofisticadas e de maior eficácia, pelo menos hoje, né? Já que a gente não sabe a eficácia das outras. Você vai ter um racionamento das vacinas mais sofisticadas. E você vai ter, talvez, né, na melhor das hipóteses, uma maior abundância das vacinas mais baratas, cuja eficácia a gente hoje desconhece, e a gente não sabe se vão ser, no final das contas, iguais às das vacinas de ponta. Como é que vocês acham que essas vacinas vão ser alocadas? Não sejamos, ingênuos. Com o racionamento das vacinas de ponta no Brasil, logicamente, elas acabarão, em grande medida, indo para a população que tem dinheiro, em detrimento da população que não tem. Então, existe aqui um risco enorme, enorme, da gente ter um agravamento brutal de desigualdade no Brasil por conta desses erros estratégicos, dessa falta de planejamento estratégico por parte do governo brasileiro, tá? E pela característica da nossa elite. O Munir está lembrando a gente aqui que o Bolsonaro já disse que não vai comprar a Coronavac, mas no final, Munir, o problema é que o governo, na verdade, não tem plano, e essa é a principal, na verdade, a principal conclusão da nota do Observatório do Covid. A nota, inclusive, se chama, vou dizer para vocês aqui, para quem não viu, ainda não há um plano nacional para vacinação contra a Covid-19. Esse é o título da nota do Observatório. Ainda não há plano. Apesar deles terem feito o anúncio no dia 1º de dezembro. Não tem plano, gente, para vacinação. E mais, aqui eu vou ler um trecho da nota para vocês, tá? Leiam a nota porque ela está muito bem feita e, aliás, está excepcionalmente bem feita. Mas eu vou ler para vocês aqui o que está escrito. Eu estou lendo diretamente da minha tela, por isso não estou olhando assim para vocês diretamente. O que é o Plano Brasil? No dia 1º de dezembro, o Ministério da Saúde anunciou publicamente um plano para vacinação contra a Covid-19 no Brasil. O plano proposto se baseou exclusivamente, preste atenção nisso, exclusivamente na vacina Oxford-AstraZeneca. Só, é a única que está nesse tal desse plano que não existe, porque não é um plano. Que tem parceria firmada com o Ministério da Saúde e acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, com a Fiocruz, para compartilhamento de tecnologia, então para transferência tecnológica. O documento apresentado informa quais grupos populacionais seriam priorizados na vacinação, só para vacinação com a vacina da AstraZeneca, e estabelece um cronograma de execução em quatro fases, considerando a produção de doses da vacina prevista para o próximo ano. A primeira fase teria início em março de 2021. Deixa eu parar a leitura aqui para falar uma coisa para vocês. Em março de 2021, se prevê que aqui nos Estados Unidos, no Reino Unido, em boa parte da Europa, vários dos grupos, na ordenação de prioridades que os governos estabeleceram, vários dos grupos já terão tomado a vacina. Em março de 2021, é provável, tudo correndo bem, que essas vacinas de ponta, a gente não está aqui nem falando das vacinas nem da AstraZeneca, que as vacinas de ponta da Pfizer e da Moderna já comecem a chegar na população em geral. Dito de outro modo, tá? Eu, aqui, como eu moro aqui, eu provavelmente terei acesso a essas vacinas em abril ou em maio de 2021. Eu sou população geral, sem contraindicação, sem comorbidade, nananana, tô lá no último grupo, assim, de prioridade. Então, eu terei acesso a isso em abril, maio, tá? Que é quando a população em geral estará recebendo, estará tendo acesso a essa vacina. No Brasil, eles estão prevendo, esse plano do governo está prevendo o início da campanha de imunização em março, o que significa que em maio, abril, maio, quando boa parte do mundo já estiver vacinando, os grupos mais gerais da população, o povo no Brasil vai estar assistindo de camarote a campanha de vacinação global, como dizia o Zezé na segunda-feira, tá? Se a gente acha que isso não vai ter repercussões internas no Brasil, a gente está em outra galáxia, ou a gente está sonhando em outro universo, porque não vai ser assim, né? Não vai ser assim. Ninguém vai ficar assistindo. Ó, olha só que bacana! Hoje os Estados Unidos vacinaram não sei quantas pessoas, olha que lindo! Não, as pessoas vão estar querendo vacina, não vão ter, pelo plano do governo. Continua a ler aqui. A previsão, então a primeira fase teria início em março de 2021, essa vacina da AstraZeneca apenas, e previsão de ser concluída em 5 semanas. 5 semanas. Eu pergunto a vocês, quantos de vocês acreditam na capacidade estratégica de planejamento, e de orquestração, inclusive com os governadores, já que o governo tem problemas? Quantos de vocês acreditam que dá para fazer isso em 5 semanas? 5 semanas. Continuando. Nessa fase seriam vacinados profissionais de saúde, pessoas acima de 75 anos, maiores de 60 anos institucionalizados e a população indígena. Eu paro aqui, porque aqui eu quero dizer para vocês o seguinte: tanto na primeira fase quanto na segunda fase da vacina, estão sendo priorizadas pessoas idosas, o que não é incorreto, de maneira nenhuma, porque são as pessoas que correm maior risco. No entanto, nós temos um exército de trabalhadores essenciais, não só na área de saúde. Nós temos um exército de trabalhadores essenciais na área de segurança pública, na área do cuidado, gente. A gente conversava aqui com o Zezé na segunda-feira sobre a situação das mulheres e da situação das mulheres negras no Brasil, que são essencialmente a rede de economia do cuidado que a gente tem no Brasil. Moradores de rua não tem para onde ir, eles estão lá, expostos. Cadê os moradores de rua na lista de prioridades? Não estão lá. Então, quando a gente pega isso e a gente olha para a maneira como o governo formulou esse plano, que não chega a ser bem um plano, a gente tem um problema. Claro, no que diz respeito à desigualdade. E claro, no que diz respeito a como o governo percebe as pessoas. Quem é cidadão e quem é meio cidadão? Porque não tem nenhuma preocupação, nenhuma, zero, o que não é de surpreender, mas não tem nenhuma preocupação com as pessoas mais vulneráveis do nosso país. Nenhuma. Tá certo, é verdade que logisticamente é muito complicado você tentar vacinar a população mais vulnerável porque ela está espalhada por todo o país. Então você teria que fazer um esforço coordenado para conseguir atingir essas pessoas se elas estivessem lá em cima no plano prioritário. Isso é verdade, e já ouvi isso de vários epidemiologistas e entendo e não questiono que isso não seja verdadeiro. Agora, não ter pelo menos. Não ter pelo menos algum tipo de planejamento que inclua uma parte dessas pessoas? Não estão lá. Elas não estão lá. E sim, aí ele está lembrando aqui que o governo retirou os presidiários da lista de prioridade. Gente, onde é que está havendo mais casos de Covid no Brasil? Nos presídios. Aqui nos Estados Unidos, os casos estão aparecendo mais nas instituições, no, nos, nos nursing homes, né? Onde, nos, enfim, esqueci o nome em português. E eu sei, Vânia, que o Paulo Lotufo fala tudo isso também, porque eu tenho falado com o Paulo. E hoje a gente comentou sobre isso. Ele comentou sobre isso comigo, eu comentei com ele e tal. E a Iris é a cuidadora. A Iris está dizendo aqui pra gente, a Iris é a cuidadora. A Iris tem que ter prioridade. Aí eles têm que ter prioridade, gente. Qualquer pessoa que trabalha com cuidado tem que ter prioridade. Se a gente for pensar por aí. Asilos, obrigada. Obrigada, Suzano, obrigada. Aqui, Covid se espalhou e fez muito. Enfim, teve muita. Tem sido horrível nas casas de repouso, nos asilos e. Aqui é onde tem sido mais triste. Mas a verdade é essa: tem um contingente enorme da população brasileira que vai ficar a ver navios durante muitos meses. E aí, como é que a gente lida com isso? Agora vamos juntar todos os pedaços aqui. Vamos juntar todos os nós e todas as partes dessa história. A gente tem uma situação entrando no ano de 2021, no Brasil, tá? No Brasil. E olha só, gente, a gente tinha tudo para entrar o ano de 2021 no Brasil com outras perspectivas, porque afinal de contas, é esperançoso sim que a gente tenha vacinas, elas são fantásticas. Eu estava lendo ontem o paper da Pfizer, que é um paper super detalhado, o relatório final do ensaio clínico. Ele é super detalhado. Eu postei no Twitter o mesmo gráfico que o Atila postou, porque aquele gráfico é fenomenal, que mostra. O que que aconteceu com as pessoas? O eixo horizontal media os dias, o eixo vertical media pessoas contaminadas, né? Pessoas infectadas e manifestando doença, manifestando a COVID. O que que aconteceu com o pessoal que recebeu placebo e o que que aconteceu com o pessoal que recebeu vacina. E o gráfico é essencialmente uma linha horizontal para as pessoas que receberam a vacina e uma linha crescente ao longo do tempo, à medida que passam os dias, para o grupo placebo. Ou seja, ali você vê claramente a eficácia da vacina, tá, operando. Então, ontem eu estava lendo o paper inteiro da é grande, o relatório grande da Pfizer, cheio de detalhes, assim, um exemplo de transparência, assim, né, disponibilidade de dados e tudo. E é incrível como que essa vacina oferece potencial. E não só isso, essas vacinas de RNA mensageiro, elas têm essa plataforma tem uma flexibilidade que permite não só dar conta deste vírus e de suas eventuais mutações, mas de outros vírus e outras doenças. Então, tem um caminho aqui super promissor na área de imunização com essas vacinas de ponta, tá? Então, é extraordinário isso que está acontecendo. Então, o Brasil tinha tudo para entrar em 2021 com essa perspectiva extraordinária. No entanto, a gente não vai entrar 2021 com essa perspectiva extraordinária. Por quê? Por causa de erros dessa porcaria desse governo que tem gente que ainda apoia. Não dá para entender como. Ou se não apoia diretamente, apoia veladamente. O que dá para entender menos ainda. Então, essa é a realidade. E para além disso, a gente ainda tem o seguinte: o auxílio emergencial, hein? Cadê? O auxílio emergencial vence no dia 31 de dezembro. O estado de calamidade também. Volta o teto, essa porcaria desse teto, volta essa porcaria desse teto, voltam as restrições todas que existem hoje, as restrições hoje todas relativas a quanto que se pode gastar por causa do teto. Tudo isso volta no início do ano, com as pessoas precisando não só serem vacinadas, mas precisando ser auxiliadas. Porque nós estaremos ainda no meio dessa onda epidêmica que a gente está vendo no Brasil nesse momento. E aí, gente, como é que fica? Vocês acham realmente que o Brasil vai estar numa situação tranquila? Eu acho que o Brasil caminha para ter uma gravíssima crise política no início de 2021. Isso é como eu estou vendo hoje. A não ser que haja uma transformação brutal nas próximas semanas. Mas não parece, né? Haja visto o comportamento do presidente hoje, sobre isso eu não tecerei maiores comentários, porque eu não dou palco para esse sujeito. O Jonas está perguntando assim: Mônica, o tempo de imunização das vacinas não é algo que devemos nos preocupar? Jonas, eu não sei exatamente a que você está se referindo. Eu imagino que você esteja se referindo ao tempo em que essas vacinas conferem proteção. Então, eu vou responder a sua pergunta dessa forma, tá? Se a sua pergunta é sobre o tempo que essas vacinas conferem proteção, nós não sabemos. Nós não sabemos. Porque isso você não consegue ver em ensaio clínico. Lembra o que que o ensaio clínico está fazendo? O ensaio clínico está olhando para em fase 3. Ele está olhando para a segurança e ele está olhando para a eficácia. Então, você consegue estabelecer segurança e você consegue estabelecer o quão protetora é a vacina no momento em que a pessoa tomou a vacina. E alguns dias depois, alguns meses depois. Mas você não consegue estabelecer nada relativo a médio e longo prazo. Então, a gente ainda não sabe. A gente só vai saber responder essa pergunta quando as vacinas estiverem sendo utilizadas em larga escala na população. Que aí a gente passa para os estudos populacionais, então a gente sai dos estudos amostrais de ensaio clínico, passa para os estudos populacionais, e aí a gente entra no que a gente chama da fase 4, que eu já falei aqui para vocês. A fase 4 é aquela em que a gente ainda está analisando a segurança das vacinas, porque tem coisas que ainda podem aparecer, mas além disso, a gente aí passa a analisar efetividade. Efetividade é um conceito semelhante ao conceito de eficácia, só que eficácia se aplica a uma amostra em ensaio clínico, enquanto que efetividade se aplica a uma população, quando a vacina já está autorizada para uso. Mas o conceito é essencialmente o mesmo: o quão efetiva é a vacina na proteção, uma vez que ela tenha sido autorizada e esteja sendo usada na população de forma geral, tá? Agora, quanto tempo de proteção se tem, isso a gente não sabe. Isso a gente ainda não sabe, só vai saber mais à frente. Agora, onde entra de novo? Onde entra de novo a grande. O grande diferencial dessas vacinas de RNA mensageiro que o Brasil só agora resolveu abrir os olhos e acordar para ver que existe, que elas existem. Aonde entra o grande potencial é no seguinte: como é que as vacinas perdem efetividade, tá? Há várias maneiras, mas só para citar uma, vacinas perdem efetividade, por exemplo, quando os vírus sofrem mutações estruturais que os tornam substancialmente diferentes daqueles pedacinhos de vírus, que aqueles pedacinhos de vírus que são utilizados nas vacinas se tornam substancialmente diferentes dos originais. Tá? Então, quando você tem mutações, por exemplo, se a gente pegar a proteína spike, que vocês já me viram falar aqui várias vezes, a espícula do vírus. As vacinas de RNA mensageiro pegam um pedacinho da proteína spike. Se a proteína spike sofreu uma mutação considerável, e se, por exemplo, esse pedacinho da proteína spike já tiver sofrido algum tipo de modificação que torne a vacina menos efetiva quando ela já estiver na população, isso passa a ser um problema, porque o grau de efetividade vai cair, né? Você vai conseguir proteger menos gente. Então, essa é uma maneira que você perde efetividade da vacina. Isso depende da mutação do vírus. Só que as vacinas de RNA mensageiro, como essas plataformas são muito flexíveis, é muito fácil, ou muito fácil. Você pega lá, faz o sequenciamento genômico dessa mutação do vírus, você troca o material genético que você está utilizando na vacina pelo material novo e você inocula todo mundo outra vez, tá? Então, o custo de se fazer isso, uma vez tendo a plataforma, é relativamente baixo. A mesma coisa, evidentemente, pode ser feita em outras plataformas, mas essas plataformas em especial são extremamente flexíveis, tá? Então, importante reconhecer isso, saber disso, ter isso em mente. A outra maneira é que as vacinas perdem, não, aí não é nem as vacinas, a outra maneira como a proteção se esvai ao longo do tempo é quando a resposta imune que a vacina suscita vai decaindo ao longo do tempo. A gente não sabe isso para essa vacina ainda. Tá? E se a resposta imune for decaindo ao longo do tempo, a gente vai ter que dar conta disso de alguma maneira. Mas isso assim, ó, é para frente, é a ver. A gente não tem as respostas para essa pergunta ou para essas perguntas nesse momento. Então, espero ter respondido, duas perguntas aqui. Bom, deixa eu voltar aqui para. Gente, eu acho que apareceu aqui em algum lugar alguma menção à Sputnik. Lembrem, a vacina Sputnik, a vacina russa do Instituto Gamaleya, nós não sabemos nada sobre essa vacina, tá? Os dados são péssimos, a gente não sabe nada. Não dá nem para falar em absolutamente nada. Então, aqui tem uma pergunta sobre Sputnik, já estou dizendo, não dá para falar nada sobre Sputnik. Deixa eu ver o que mais que tem. Carlos, não há nenhum indício de que a Covid vai se tornar sazonal, tá? Aliás, vamos sublinhar isso aqui. Porque isso aqui já apareceu. Não há nenhum indício de que a Covid vá se tornar sazonal. Significa que ela não vá se tornar sazonal? Não. Mas hoje não há nenhum indício disso. Na realidade, hoje, o vírus, o SARS-CoV-2, ele circula em qualquer estação do ano. Isso está claro, né? A gente está vendo no Brasil e a gente está vendo no Hemisfério Norte. E, aliás, as ondas pandêmicas que a gente viu, elas foram, não surpreendentemente nesse aspecto, elas foram mais ou menos sincronizadas. Não totalmente sincronizadas, chegaram em países distintos com alguma defasagem, mas aconteceram mais ou menos na mesma janela de tempo, em climas muito diferentes. Então, hoje a gente tem inverno no hemisfério norte, verão no hemisfério sul. Tem onda no hemisfério norte, tem onda no hemisfério sul, tá? Então, não há nenhum indício sazonal no momento sobre esse vírus e não saberemos se haverá. Se houver, é porque o vírus mutou. Porque esse vírus, da forma como ele está aqui, ou mutou de uma forma a gerar sazonalidade. Da forma como ele existe hoje, ele é completamente diferente do vírus da gripe. Ele muta mais devagar. As mutações que de fato alteram o vírus muito são lentas, não são iguais ao vírus da gripe. O vírus da gripe é um vírus que tem mutações muito mais rápidas, por isso a gente toma vacina para gripe todo ano. Esse daí a gente não sabe. E, para além disso, não tem nenhum aspecto de sazonalidade. Zero. Nenhum. Então, é importante manter isso em mente. Marco, eu acho que eu já respondi a sua pergunta, mas se não respondi, faz ela de novo. Peraí. Olha, Denise, a Denise está perguntando assim, Denise Goulart diz assim, hoje teve uma pesquisadora na Globo News falando sobre a eficácia da vacina da AstraZeneca, dizendo que é ótima e falando na publicação do Lancet. Nenhuma menção ao fato do estudo ter falhas. Eu não sei quem foi, não posso dizer, não posso falar. O que eu posso dizer é o seguinte, eu li o que saiu no Lancet, e o que saiu no Lancet deixa muitas dúvidas. Aqui nos Estados Unidos, o ensaio clínico está sendo todo redesenhado, tá? Da AstraZeneca, só para vocês terem uma ideia. Aqui, eles ainda estão recrutando gente para o ensaio clínico em fase 3, e eles estão redesenhando todo o ensaio clínico. Porque eles agora vão ter que fazer o ensaio clínico em duas fases. Eles vão ter que fazer o ensaio clínico com as duas doses inteiras, e eles vão ter que fazer o ensaio clínico com meia dose e dose inteira, por causa da lambança que aconteceu. Então, em princípio, é muito difícil dizer alguma coisa sobre a eficácia da AstraZeneca. Só colocando aqui. Tem muita mensagem, tem muita pergunta de vocês. Peraí. Renê, você que está perguntando o que que seria uma crise política, na verdade, é exatamente a percepção de que o governo Bolsonaro não vai dar conta desses dois desafios. Uma população completamente desassistida no lado renda e subsistência, e ao mesmo tempo desassistida no lado vacinas, né? Isso daí certamente não é bom. Para o Bolsonaro, não é bom, enfim, vai gerar uma turbulência no sistema, a não ser que a coisa mude. E não vejo como a coisa vai mudar, porque estamos aí, né, chegando no fim do ano sem auxílio emergencial. O que eu vejo também, e o Zezé tocou nesse ponto na segunda-feira, eu concordo totalmente com ele, é que está aumentando, vai aumentar muito o risco de turbulência social no Brasil. Porque as pessoas vão ficar indignadas. Como não, né? Principalmente se estiverem assistindo de arquibancada o povo no resto do mundo recebendo vacina. Então, esse é o problema, um problema muito importante para se pensar. Deixa eu ver aqui, porque eu acho que eu tinha mais algumas coisas para dizer a vocês a respeito dessa nota do observatório. E aqui é importante, tá? A vacinação nas primeiras quatro fases corresponderia a 25% da população brasileira e necessitaria de aproximadamente 109 milhões de doses. Considerando-se apenas o contrato Oxford-AstraZeneca e Fiocruz, Ministério da Saúde, estima-se que esse número de doses seja atingido no segundo semestre de 2021. Segundo semestre de 2021, gente, boa parte do mundo, né, pelo menos os países avançados, vai estar vacinada já. A vacinação do restante da população, que soma mais de 150 milhões de brasileiros, se daria depois dessas fases, mas não foram divulgados detalhes a respeito. Declarações recentes do ministro da Saúde informam que o país comprará também a vacina, já falei isso para vocês, a vacina da Pfizer-BioNTech, mas que apenas 8,5 milhões de doses, já falei isso para vocês também, são esperadas para o primeiro semestre. Tá? Por outro lado, o governo do estado de São Paulo anunciou um plano próprio de vacinação com a vacina Coronavac, a ser iniciado em 25 de janeiro, apesar dos resultados para a fase 3 de testes ainda não estarem disponíveis. Isso é grave. Esse plano existe publicamente apenas na forma de uma apresentação PowerPoint. E como o plano federal não se fez acompanhar de documento público que permita uma avaliação criteriosa da sua adequação. É nesse estágio que nós estamos. A conclusão dessa nota do Observatório COVID-19 é a seguinte: conclusão, ainda não temos um plano. O plano de vacinação apresentado pelo governo federal brasileiro trata superficialmente ou ignora os pontos fundamentais descritos acima. É um esboço rudimentar, com tantas fragilidades e lacunas, que dificilmente poderá ser seguido. É o que dá ter um país que não tem Ministério da Saúde. E também não tem Ministério da Economia. São marcantes a falta de ambição, de senso de urgência e de comprometimento em oferecer à população brasileira um plano de vacinação competente, factível, que contemple as diversas vacinas em teste no Brasil, com transparência e em articulação com estados e municípios. Que, afinal de contas, né? Quem vai ser responsável pelas campanhas de vacinação na prática? Além das várias fragilidades que apontamos, a absoluta falta de detalhes desse esboço, críticos para sua execução, e a desarticulação com outros níveis federativos provoca imensa apreensão sobre sua adequação para o momento atual. Apesar do início da vacinação estar próximo, vivemos um tempo de pandemia ainda repleto de incertezas e sofrimento, que exige ações enérgicas com base em evidências científicas, lançando mão dos diversos saberes e competências de nossa sociedade. É um esforço multidisciplinar esse, tá, gente? Não é só um esforço da área médica e da área epidemiológica, é um esforço também na área econômica. Essas coisas todas andam juntas, elas não andam separadas. O propósito, afinal, é a preservação de vidas e de qualidade de vida. O plano de vacinação do governo federal não demonstra tal compromisso por atos e omissões. Essa é a nota, tá? Lida no final, o último parágrafo, a conclusão final da nota. Então, é nesse ponto que nós estamos. E é bom que todo mundo se informe sobre isso, que todo mundo leia essa nota, porque essa nota esclarece muita coisa e deixa muita coisa em evidência. E é extremamente importante, tá? Enfim, acompanhar o que o Observatório está produzindo. Tem muitas outras redes que estão produzindo material muito bom. Tem a rede COVID-19, que produz sempre coisas muito boas. Mas, enfim, é uma preocupação geral. O grupo do Observatório é um grupo multidisciplinar. Tem pessoas ali de várias áreas, tem epidemiologistas, tem imunologistas, tem infectologistas, tem pneumologistas, tem economistas, tem cientistas políticos, enfim, é um grupo multidisciplinar pensando multidisciplinarmente como que você organiza e como que você dá conta desses desafios todos relacionados à pandemia e à vulnerabilidade da nossa população, que é muito vulnerável. Então, isso é de extrema importância. Como é que a gente pode ajudar? Eu acho que a melhor forma que a gente pode ajudar, gente, de um modo geral, é se informando, se mantendo as informações, desmistificando ou combatendo tudo que há de fake news em relação à vacina, porque também o que não falta é fake news em relação à vacina. Então, combatendo fake news em relação à vacina e tentando exigir dos governos, para aquelas pessoas que têm acesso aos governos municipais e tal, exigindo dos governos a ação correta. É assim. Inclusive, tudo isso dito para evitar que exista um rechaço à vacina, o que é possível, né? Já que o governo não favorecendo uma campanha de vacinação razoável, o governo, de certa maneira, está dando gás para os antivacina, um grupo que está crescente no Brasil e que também tem que ser combatido. Então, as pessoas estão muito desinformadas sobre essa questão para essa questão das vacinas. As pessoas estão muito desinformadas a respeito dos impactos, a respeito dos riscos, a respeito dos desdobramentos, a respeito da interação entre campanhas de imunização e desigualdade. E isso, gente, é a ordem do dia, é o que a gente tem que estar pensando. Então, daqui para frente, muitos dos vídeos aqui do canal vão tratar de esmiuçar cada vez mais esses temas para a gente ter informação, tá? Para trazer informação para vocês, que vocês possam pegar e mastigar para os outros, porque é super importante isso. Circular tudo isso para o maior número de gente possível é super importante. Assistam esse vídeo aqui várias vezes, se precisarem, mastiguem as informações que estão aqui, e mais desses vídeos eu farei exatamente com esse propósito, tá? Bom, o Roberto, deixa eu responder essa última pergunta para a gente não se estender muito, porque eu preciso terminar dois artigos. O Roberto pergunta assim: Mônica, se as vacinas da AstraZeneca e da Sinovac forem boas, o Brasil ao menos terá acordo para fabricação local, certo? Certo, certo. Isso é correto. Por isso que existem esses acordos aí com a Fiocruz e com o Butantan, tá? Tem acordos de transferência previstos aí, de transferência tecnológica e tal. Então tem que torcer muito para essas vacinas, mas elas estão em estágio ainda defasado em relação às outras, tá? Como eu dizia. Deixa eu mudar rapidamente de assunto aqui, só para dizer duas coisas a vocês. A primeira delas é que amanhã sai a minha coluna de estreia, a minha primeira coluna na revista 451. Eu estou super feliz e animada com isso. Então, quando sair, eu vou divulgar e tal, mas então fiquem de olho nisso. É uma coluna sobre. Vocês vão ver. Vou dar spoiler, não. Enfim, então, essa é uma das coisas que eu queria dizer a vocês. A segunda coisa que eu queria dizer a vocês, a tela tá parada aqui. Obrigada, Rosângela. Vou falar assim. A segunda coisa que eu queria dizer a vocês é que o livro, o segundo livro da série Pilha de Areia, cujo título preliminar é Limiar, ixi, até rimou, é um livro que vai tratar, tem o arco do Ruptura, mas tem uma pegada diferente do Ruptura, porque ele já é um livro bem mais multidisciplinar do que o Ruptura, e ele vai ter uma primeira parte inteira sobre imunologia e vacinas, e uma segunda parte inteira sobre sindemias e vacinas, desigualdades, todas essas relações. Então, tudo isso que eu já estou traçando para vocês aqui no canal e que eu tracei para vocês nessa transmissão de hoje, são temas que vão ser tratados no segundo livro. Do Pilha de Areia, evidentemente, de uma forma acessível, como no Ruptura, mas que vão estar nesse segundo livro. Então, essa era a outra coisa que eu queria dizer a vocês. E a terceira, a Rosângela, muito simpaticamente, perguntou como está a minha família. Então, vou dizer, com enorme alegria que eu digo que a minha sogra está ótima. Ela hoje fez os exames para ver o pulmão, fez um hemograma completo, fez dedímero. O que é dedímero? Depois eu explico. Mas dedímero, essencialmente, é um exame que você faz para ver se tem risco de desenvolver microtrombos e trombose e tal. E todos os exames dela estavam perfeitos. Ela não tem nada nos pulmões, ela já está praticamente sem sintomas, ela está apenas com olfato e paladar ainda um pouco afetados. Já está começando a voltar, mas aos pouquinhos, mas ela está ótima. E ela, graças a Deus, se saiu dessa muito bem. Ela tem 80 anos e na semana passada estava muito preocupada com ela. A minha irmã e o marido dela, o meu cunhado, estão bem, estão sem olfato, sem paladar, mas essencialmente estão só sem olfato, sem paladar. E estão evoluindo bem também. Então, obrigada, Rosângela, pela pergunta. Como vocês viram, minha mãe está bem, e o que a gente precisa pedir a ela, se vocês aqui, por favor, me ajudem a pedir isso para ela, porque ela agora já é de casa, ela tem que ficar quietinha. Então, vocês me ajudem a dizer a ela que ela tem que ficar quietinha, para ela não pegar isso. Então, vocês me ajudem aqui A insistir com ela, que ela fique quietinha. Ela gosta muito quando eu falo isso para ela, então talvez se vocês falarem, ajude mais, porque quando eu falo para ela, ela fica zangada comigo. Então vocês ajudem aí, tá? Mas super obrigada, Rosângela, por perguntar. E mãe, se você estiver aqui, ó, o povo tá mandando você ficar em casa, tá? Só dizendo. E enfim, espero que isso não ela apareça por aqui mais vezes. E é isso. Ela é rebelde, Munir. Ela é super rebelde. Pior não é isso. O pior é que ela adora ser rebelde. Ela se vangloria de ser rebelde. Ela acha isso o máximo, entendeu? E até é, mas assim, não nesse caso, né? Não nesse caso. Em outros casos, sim, nesse não. Então, é isso, gente. Nós voltamos na sexta-feira. Quando haverá boteco, tá? É isso. E fiquem bem, fiquem todos bem. Ah, tem um último aviso. O último aviso é o seguinte: amanhã de manhã, às 10 horas da manhã do Brasil, 10 da manhã do Brasil, amanhã, 10 de dezembro, 10 da manhã do Brasil, tudo 10, vai ter um evento 10 também. Organizado pelo Globo e pelo jornal Valor Econômico. Se alguém tiver o link, por favor, circula, porque eu não estou conseguindo achar o link. E esse é um evento que se chama E Agora Brasil, e é um evento longo, e no painel estaremos, é um painel moderado, e no painel estaremos eu, o Dr. Drauzio Varella, por quem eu tenho imensa admiração, e a doutora Margarete Dalcomo, por quem eu também tenho imensa admiração. Então, estarei eu com esses dois ilustres, ilustríssimos médicos nesse painel amanhã, E Agora Brasil, às 10 horas da manhã do Brasil, tá? Então, esse era o último anúncio que eu queria dar para vocês. É isso, gente. Então, fiquem bem, fiquem todos cuidados, por favor. Porque a situação está feia no Brasil e ninguém pode pegar esse bicho nesse momento, tá? Por favor, se protejam. Até sexta-feira. Saudações detratoras e até o boteco. Tchau.